Comece o dia bem informado. As notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Matérias especiais, comentários e os fatos do dia. Jornal Rádio Universidade. Segunda a sexta, 7h20 da manhã.
Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava benefícios do INSS. Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão garante integridade cronológica de precatórios. E ainda, esporte, técnico Lucas Andrade retorna ao comando do MAC. E no futebol feminino, Alcântara vence campeonato alcantarense. No comentário, Paulo Pellegrini fala sobre os treinadores estrangeiros que recuperaram a ofensividade do futebol brasileiro. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a bacia do Rio Itapecuru com o professor do curso de Oceanografia da UFMA, Leonardo Soares. Essas e outras notícias agora no Jornal Rádio Universidade.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
Bom dia, eu sou Adalberto Júnior, são 7 horas e 24 minutos. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2019, dia do comerciante, também dia da terceira Constituição do Brasil. Aniversário de 167 anos da cidade de Imperatriz. E em 1969 é lançada a primeira missão tripulada a chegar à Lua, a Apolo 11.
As ondas da Universidade FM alcançam mais de 30 municípios do estado e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 991819570. Siga-nos no Twitter, @jornalismo106, e no Facebook, Rádio Universidade FM 106,9 Oficial. Procure o aplicativo na Play Store e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis.
E você confere agora os destaques dos principais jornais locais.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
7 horas e 25 minutos, vamos começando com o imparcial, suspeita de corrupção. Servidores do TJMA são presos em operação. Vice-presidente Hamilton Mourão exige reforma política no Brasil. No esporte, Cruzeiro São Luís conquista prata em duas categorias. Vamos agora aos destaques de O Estado do Maranhão, 7 horas e 26 minutos agora. Esquema de corrupção no TJ é desmontado. Dois servidores efetivos e um terceirizado são suspeitos de darem preferência no pagamento de precatórios em troca de vantagem. Finalizando com os destaques, aliás, a manchete do Jornal Pequeno, parceria entre Prefeitura e FAM e Vale garante revitalização de 3 áreas no Centro Histórico. 7 horas e 28 minutos, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Na manhã desta terça-feira, já tem destaques da internet.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
7 horas e 35 minutos, polícia, funcionários do TJ Maranhão são presos em operação. E é justamente esse assunto que vamos ouvir agora na reportagem de Borges Júnior, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, garante integridade cronológica de precatórios. Ouça.
Um trabalho do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, do Ministério Público do Maranhão, em parceria com a Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção da Polícia Civil e o primeiro Departamento de Combate à Corrupção, levou à prisão 4 pessoas nessa segunda-feira. 3 delas eram funcionários do Tribunal de Justiça do Maranhão e vão responder a processo administrativo, podendo perder os empregos. As prisões preventivas, que se deram por força de decisão da primeira vara criminal do termo judiciário da capital, aconteceram em São Luís, Passo do Lumiar, região metropolitana, e em Goiânia, Goiás. Foram presos os servidores Daniel Andrade Freitas e Thiago da Silva Araújo e o prestador de serviço terceirizado Thiago Rafael de Oliveira Caldeira. A promotora de justiça Clícia Menezes, membro do GAECO, explica como funcionava o esquema fraudulento, que contava com a participação de servidores da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça.
Essa investigação se iniciou em maio desse ano, a partir de uma provocação do coordenador de precatórios do Tribunal de Justiça, em que ele percebeu comportamento estranho de alguns dos servidores daquele setor e também diante de algumas denúncias, no sentido de que credores de precatórios estavam recebendo telefonemas de pessoas, supostamente teriam alguma facilidade por servidores do Tribunal de Justiça para que os seus precatórios fossem pagos com maior brevidade.
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, esclarece que o fato foi desencadeado a partir de uma denúncia feita a ele por meio do coordenador de precatórios da instituição.
3 servidores do Poder Judiciário, 2 efetivos, o Daniel Andrade Freitas e Thiago da Silva Araújo, e o terceirizado Thiago Rafael de Oliveira Caldeira. O Daniel trabalha conosco desde 2013 na coordenação de precatórios. O Thiago tem uma função gratificada a partir de abril de 2018 e o Thiago Rafael também lá trabalhava. Este fato que veio à baila hoje com a prisão dos 3 decorreu de uma informação trazida a mim pelo coordenador de precatórios, o Dr. André Bogé, e eu de imediato, aqui não houve interferência de ninguém, foi a presidência do tribunal que determinou a instauração e a investigação, inclusive com decreto de prisão preventiva, se fosse o caso.
A partir desse fato, segundo a promotora de justiça, Clícia Menezes, foi instaurado um inquérito policial que culminou nas prisões preventivas e mandados de busca e apreensão de documentos.
Diante dessa provocação, foi instaurado um inquérito policial e nós desencadeamos todas as investigações e hoje, nessa primeira fase, demos cumprimento a esses mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão. Foram apreendidos vários documentos que serão analisados pelo presidente da investigação, que é o Dr. Guilherme, do 1º Departamento de Combate à Corrupção. E a partir daí, nós constataremos qualquer outra participação, né, de outras pessoas, de advogados.
Ainda de acordo com a promotora, o 4º integrante do esquema fraudulento, preso em Goiânia e identificado como Wendel Dornelles de Moraes, seria o intermediário responsável por contactar os credores dos precatórios.
E também do senhor Wendel Moraes, que foi preso em Goiânia. O Wendel Moraes seria o intermediário desses servidores para buscar os credores desses precatórios, justamente para que fosse solicitada uma vantagem financeira e, diante disso, eles se beneficiarem.
Operação que, segundo a promotora, não era possível ser realizada.
Embora nenhum desses servidores tivessem o poder de alterar a lista de precatórios, que ela segue uma sequência, ela segue uma ordem de chegada, então eles sequer teriam a possibilidade de interferir nesse processo.
Informação confirmada pelo delegado da Polícia Civil, Roberto Fortes, que atuou na operação.
O juiz responsável pelo setor de precatórios viu que esses servidores estavam atuando ali de início de maneira inadequada e que eles, vendendo essa dificuldade para colher uma facilidade, eles tentaram mostrar para credores de precatórios que eles poderiam receber precatórios e com isso eles tentaram obter vantagem ilícita, indevida, e obtiveram, e isso vai ser demonstrado através do inquérito, mas que, como frisou a doutora Clícia, isso aí jamais tenha, eles tinham o poder de alterar a lista de pagamento de precatório ou interferir para que alguém furasse fila. Isso aí não existe, isso aí é incabível e não aconteceu.
Fortes esclarece ainda o que seria o precatório.
É quando o juiz expede uma ordem para que a fazenda pública pague o particular, pague alguém, ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que venceu uma ação contra esses entes públicos. Então, o precatório, ele segue uma lista, que é uma lista de antiguidade e é muito bem definida.
Mesmo sem a possibilidade de alterações, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, explica que o bando contactava os credores, cobrando cerca de 10 a 20% para realizar a transação.
Mantendo contato com os credores, cobrando percentuais que variavam entre 10% e 20%. Eles ligavam para as pessoas, mantinham contato, sabiam que eram os credores com os dados, até porque eles trabalhavam no precatório. Sabiam dados pessoais e os valores contidos nos precatórios. Eu, quando assumi, determinei que todos fossem revisados. Nós tivemos, nessa revisão, uma redução de mais de 50 milhões de precatórios, é bom que se diga, do Estado, porque esses cálculos são feitos na base. Mas quando chego no Tribunal de Justiça, quando assumi, eu disse ao doutor André, todo e qualquer precatório teria que ser redimensionado e revisto o seu cálculo, porque poderia haver algum equívoco para mais ou para menos.
A fraude parecia verdadeira, pois os suspeitos tinham acesso aos dados dos credores e sabiam quando os mesmos entrariam na lista para receberem os precatórios, independente das facilitações prometidas por eles. Alegava estar antecipando o pagamento, mas precisariam receber uma porcentagem sob pena de o valor não ser antecipado. As pessoas acabavam acreditando nessa facilitação, mas o que essas pessoas não sabiam era que os nomes já estavam na lista. O juiz coordenador do precatório, André Bogé Pereira Santos, observa que a quadrilha atuava sob duas frentes.
Era basicamente dois tipos de atuação. Uma era tentar alterar o valor do precatório sempre para mais, para poder cobrar isso dos credores com quem eles mantinham contato. Como eles não conseguiram fazer isso, porque a gente fazia um rastreamento minucioso e sempre que tinha qualquer detecção de alteração e a gente começou a identificar padrões lá de conduta deles, a gente abortava essa medida deles. Então mandávamos fazer um recálculo e sempre o valor era diminuído. E é isso que o presidente se referiu agora há pouco, que só no passado nós tivemos uma economia de mais de 50 milhões, só no que diz respeito ao estado do Maranhão.
Já a segunda forma era ligando para os credores.
Segundo tipo de atuação, eles ficaram mais com essa. Eles entravam em contato com os credores e diziam que ia ser liberado o precatório, que eles iriam conseguir a liberação do valor mais rápido possível. Eles vendiam uma facilidade que eles não entregavam, porque, na verdade, essas pessoas já iam ser pagas. Hoje, toda a listagem de precatórios ela é publicada no site do tribunal, é publicada no Diário Oficial e a gente ainda encaminha para o Conselho Nacional de Justiça. E a confecção dessas listas, eles não têm como gerenciar, eles não têm acesso a elas.
De acordo com a nota expedida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, a ordem cronológica das listas de pagamentos dos entes públicos devedores de precatórios continua intacta, imunes a quaisquer interferências ilícitas. As investigações que se iniciaram em maio deste ano vão seguir no intuito de identificar outros possíveis integrantes do esquema fraudulento. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.